Olá, eu sou a Delfina.
Conseguimos dizer em uníssono? Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me que eu gosto.
O podcast que prova que... como é que é?
O podcast que prova que mesmo que, sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema.
Posso ficar. E quando nós tivermos imagem, como é que vamos mudar este slogan?
Podcast que prova, se fecharem os olhos, é possível falar sem imagem. É isto. Olá, eu sou a Delfina, ao meu lado tenho a Beatriz, este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema. Olá, Beatriz!
Olá, Delfina! Estamos de volta, é verdade. Hoje ainda sem entrevistado, é apenas, entre aspas, a apresentação do podcast.
Desta segunda temporada que arranca agora, hoje.
Exatamente, primeiro episódio 7 de março, mas já lá vamos. E eu acho que era importante voltarmos ao início. Não sei se te lembras onde estávamos exatamente no corredor do nosso trabalho, em que falámos que era tão bom haver um podcast em que pudéssemos falar com colegas da televisão, colegas do cinema.
E aprender com eles.
Exatamente, e olha, por que não fazermos nós isso, uma vez que não existe, ou pelo menos nós não conhecemos. Acho que eu estava-te a desafiar a voltar a esse momento, porque acho que, falo por mim, é pelo menos o momento que eu volto muitas vezes quando quero pensar qual é que é o próximo passo do podcast ou algumas escolhas que nós temos que fazer, ou tentar simplesmente não me passar porque as coisas não correm ao ritmo com que eu quero que corram.
Sim, porque às vezes há aquelas ideias que nos vão surgindo de todo lado e mais algum, e nós vamos vendo e ouvindo também outras coisas e tendo outras referências. Eu acho que tu voltas um bocadinho, sei lá, às raízes, não é? À raiz.
E à raiz, exatamente, e acho que foi também aí que nós voltamos para fazer a pré-produção desta temporada, não é? O que é que nós queremos saber? Com quem é que nós queremos falar? Quem falta ouvir? Claro que falta muita gente, não é?
Que a área nós não conhecemos. E temos que chegar a estes contactos e andamos a escavar no meio da... na internet, no IMDB, junto dos nossos contactos, andamos nesta busca, mas depois temos aquela lista, não é? Que nós também gostávamos muito de cumprir, porque temos aquela genuína curiosidade sobre a profissão destas pessoas. Elegemos, eu creio que para esta temporada não conseguimos eleger 7, elegemos aí uns 9.
Certo. Nós temos mais ou menos 9 pessoas / áreas que nós gostávamos de cumprir nesta temporada. Pronto, convites foram feitos, alguns já foram aceitos e algumas entrevistas já foram gravadas.
Outros não foram bem negas, são nins, ou agora não.
Agora estamos num limbo.
Exatamente. Pronto. Mas temos muita coisa ao vento, muitos e-mails enviados, muitas chamadas.
Muitas mensagens de Instagram.
Exatamente. Portanto, a chatear aquelas pessoas que nós achamos que valem a pena ser ouvidas e que não só eu e a Beatriz, mas certamente quem nos ouve também tem curiosidade sobre estas profissões. Não podemos revelar já.
Sim, nem mesmo aquelas que já estão gravadas, porque senão quer dizer, não é? Segredo alma do negócio. Mas eu acho que podemos falar um bocadinho ainda sobre esta fase da pré-produção, até para quem nos ouve e não é da área, não é? Nós nesta fase, como já disseste, avançamos contactos, já gravamos algumas entrevistas, também temos estado a trabalhar mais a parte das redes sociais, nomeadamente o Instagram.
Não sei se já notaram, não é?
Pronto, porque tudo dá trabalho, mas acho que estamos num bom caminho e estamos a ter uns resultados porreiros. E então, pronto, trabalhamos a parte das redes sociais.
Desculpem, agora se calhar ouviu-se o meu telefone, mas posso adiantar que é um convidado.
Uau!
No WhatsApp, posso adiantar isso. Portanto, pronto. Não posso dizer mais nada. Mas é um convidado, sim.
Pronto, trabalhando a parte das redes, do Instagram, que já agora, se não nos seguem, passem por lá para nos seguir. By the way, sempre sonhei dizer isto, e subscreve o canal e dá like e comenta. Porque é outra coisa que nós também queremos falar hoje, que é muito importante ter feedback de quem nos ouve, que é não só, e podem fazê-lo através das redes sociais em comentários públicos ou mensagens privadas, mas também mesmo através do nosso e-mail, que é...
E a Beatriz diz já, vai a recorrer-se de uma cábula e diz já qual é o nosso e-mail, mas... pegando nessa ideia, é mesmo muito importante, tanto através do Instagram como através do e-mail vão poder fazê-lo, mas nós gostávamos mesmo de vos ouvir. Quem é que vocês gostavam de ver, de ouvir, no caso, aqui no podcast, no vosso podcast, no Engana-me Que Eu Gosto? Quem é que vocês gostavam de ouvir e mais? Há alguma questão que vocês achem que seja muito pertinente fazermos aos nossos entrevistados? Até uma questão mais comum... que vocês gostassem de ouvir pessoas da área a responder. Nós aguardamos mesmo pelas vossas respostas, porque gostávamos mesmo que isto fosse uma comunidade com mais partilha. Portanto, nós, claro, estamos aqui com o microfone aberto a perguntar, mas de bom grado faremos questões que nos cheguem. E faremos convites também que nos cheguem a pessoas, digam-nos, olha, conheço, sei lá, aquele modelador 3D tão fixe, tenho contacto, já trabalhou, assim, pronto, porque nós também temos um número, não é, como toda a gente, finito de contactos, mas vamos querendo sempre alargar e chegar ao maior número de pessoas e às pessoas interessantes e que estão em áreas interessantes e que estão envolvidas em projetos interessantes. E posto isto, Beatriz, o e-mail.
Pronto, nós temos um e-mail muito original, que é o engana-me que eu gosto 23@gmail.com. Eu sempre sonhei criar um e-mail com a data do ano de criança. Por isso, se não têm redes sociais, também podem mandar-nos um e-mail com algumas sugestões. Pronto.
E nós aguardamos por elas. Há outro assunto, além deste feedback, além desta parte da pré-produção, que durante este interregno entre a primeira temporada e a segunda também nos veio à cabeça e também nos perguntaram muito se nós iríamos manter o podcast, portanto, sem imagem, portanto, não passar a videocast.
Eu acho que esse comentário partem de pessoas que nos conhecem, que sabem que temos boa imagem e sabem que é um desperdício, que se calhar temos melhor imagem do que vós. E por isso acham que é um desperdício. Pronto, eu peço, essas pessoas que acreditam nisso, podem nos enviar fundos para nós comprarmos o material
necessário para o videocast.
Claro que, agora falando a sério, isso... passar para o videocast e fazer uma coisa em condições, não é? Que é para isso que nós cá estamos. Isso predispõe algum investimento em material que, no momento, não vamos fazer. Pronto.
Exato. Mas não é só.
Mas não é só. Não é só por aí, pronto. É porque eu, pelo menos pessoalmente falando, consumo mais podcasts. Ajuda-me, está-me a falhar. Áudio.
Exato, nativo, podcast, nativo, não é?
Pronto.
E mesmo as pessoas, eu fiz uma sondagem à boca das urnas, ou seja, no almoço de família, lancei também esta questão, porque é nos almoços de famílias que se resolvem as grandes questões. E lancei esta questão, pronto, às pessoas que, olha, que nos ouvem também, familiares, e que ouvem outros podcasts. E... aquilo que concluí foi que eles também não queriam que passasse a videocast, no sentido, se calhar não confiam tanto na minha imagem, poderá ser por aí, mas também no sentido...
Obrigada, família.
Pela indireta direta. Não, mas acho que foi mais no sentido de onde é que as pessoas consomem o podcast. Os meus irmãos, por exemplo, é muito mais nas viagens para o trabalho. Portanto, eles não estão interessados em imagem, eles estão interessados numa boa conversa que possam ouvir nestas migrações diárias. E outras pessoas ouvirão mais a fazer até outras tarefas enquanto trabalham, outras enquanto arrumam a cozinha, que é...
Não acredito.
É um must have, não é? É quase um... já se torna quase um clichê, uhum, ouvir a fazer arrumações. Portanto, o podcast aqui dá uma liberdade a quem ouve de poder estar a conciliar com outra tarefa até um bocadinho mais autónoma,
uhum,
e esta conciliação também está aqui uma das virtudes do podcast, no meu entender, que o videocast acaba por não ter. Mas o que é que nós prometemos? Que nas redes sociais, se calhar, até vamos ter mais algumas coisinhas.
Vamos tentar incluir mais vídeo, até mesmo alguns momentos um bocadinho mais fora da caixa, porque pronto, também acontecem, e de contacto mais direto, também logo do feedback que vamos tendo logo a seguir à gravação das entrevistas, ou até mesmo antes, não é? Daquilo que esperamos da próxima conversa. Pronto, é assim... Sim, tomamos esta decisão em manter o podcast como está, com base na minha experiência pessoal e da família da Delfina, mas se a grande maioria que nos ouve achar que não, que nós temos também fazer imagem, então não se esqueçam de escrever e
digam-nos, dê-nos o vosso feedback, esse feedback, porque quem sabe poderemos fazer o esforço também de fazer aqui mais algum investimento e de conseguirmos conciliar. Se depois ficarem satisfeitos com os conteúdos vídeos que vão começar a aparecer no Instagram, nas redes sociais, pronto, então aí também, por que não? Digam-nos que está bom, ou que voltemos à primeira temporada em que foi só foto e que já estava perfeito assim.
Olha, lembrei-me agora de uma coisa que nós não combinamos falar. Não está aqui na nossa lista de mensagens
para
a falar.
Para este primeiro episódio.
Mas olha, vou dar a louca e vou falar mesmo assim. Tu disseste uma palavra-chave, Delfina. Investimento.
Uhum.
Se houver por aí alguém que nos está a ouvir, que acha que, olha, aqui está uma plataforma, uma coisa bem feita, com futuro, que quer investir, contacte-nos.
Porque não, um mecenas.
Vamos primeiro tomar um café e vamos falar, sim, um mecenas, exato, ou vários mecenas, porque não?
Vamos pelo menos tomar um café, dizias tu?
Vamos pelo menos tomar um café.
E trocar ideias.
Sim, e trocar ideias, porque não?
Olha isso.
Wink, wink.
Wink. não, acho que não deste uma tola, acho que toda a gente, quer dizer, os grandes dos podcasts já não precisam, ou estão alocados já a grandes meios de comunicação, não é? Ou então, se forem independentes, também têm boas marcas com eles. Nós não temos ninguém ainda, mas temos uma coisa, é uma novidade.
Temos.
Que foi aqui uma mão, eu nem sei como dizer, mas há aqui um agradecimento que temos que fazer nesta segunda temporada. Não é bem um mecenas, mas é alguém que, a quem nós
são
falamos...
São os padrinhos.
São os padrinhos, exatamente. São os padrinhos. Os padrinhos do nosso podcast. E é bom nós falarmos sobre isto, porque... Isto, as coisas boas também acontecem, e nós estamos muito realizadas com o podcast, como já tínhamos dito, e acho que é uma coisa que continua a realizar-nos, mas sentimos que tínhamos que ter um sítio mais fixo para fazermos as gravações, as entrevistas, e até consideramos fazer um pequeno investimento, sei lá, arrendar um pequeno escritório uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, aquilo que fosse, para não andarmos só em casa uma da outra ou em sítios públicos, pronto, um sítio que fosse um bocadinho mais confortável para estarmos até com os nossos convidados que fazem as entrevistas de forma presencial.
Uhum.
Falamos com uma pessoa só para ver se essa pessoa sabia de um local. E essa pessoa prontamente disse, mas é para ti, é para o podcast, então façam aqui na minha empresa, porque eu tenho aqui uma sala para vocês. Mas quanto é que isto nos vai custar? Nada. Acho que nós devemos dar as mãos uns aos outros.
Pois é.
E eu quero ajudar-vos, e estejam à vontade. Portanto, nós estamos, Beatriz, queres concretizar?
Nós estamos a utilizar uma sala na produtora Station,
uhum, no Candal Park,
a quem muito agradecemos.
Muito,
porque acho que realmente essa generosidade e o à vontade com que nos colocaram para aceitar e nas condições que nos deram, acho que só por aí o podcast já está a dar frutos muito positivos. E é bom saber que existe realmente esta comunidade e estas pessoas que gostam do nosso projeto, gostam de apoiar ideias novas, como também um dia foram apoiadas, disseram-nos isso, eu acho que isso é muito positivo. E não podíamos estar mais felizes. E isso já foi para nós um grande avanço nesta temporada e esta vontade com que podemos fazer, porque, meus amigos, quem não é da produção ou nunca teve que perder tempo a tratar de entrevistas e tudo o que é tudo, é desde o local onde nós estamos, que é importante, como é também importante o material,
uma garrafa de água, um café,
a preparação da entrevista, o texto, a edição, tudo conta. E poder já termos este conforto, não ter que nos preocupar para onde ir e termos um lugar simpático e também pessoas à volta simpáticas e bonito, é verdade.
Vocês vão ver, muito bonito. E deixa-me agradecer à pessoa que nos abriu a porta da Station, que foi a Sónia Rezende.
Sónia, és a nossa madrinha.
És a nossa madrinha. Eu não lhe pedi autorização, mas só, e não vou levantar aqui muito o véu, mas eu sou fã da Sónia. Ela é a mulher dos sete ofícios e eu acho que ela cabe em muitos podcasts em Portugal e... exatamente pelo percurso que ela faz e pelas coisas que continua sempre a fazer. E portanto, um exemplo, é um exemplo, um beijinho muito grande, muito grande, muito grande.
Obrigada, Station. Obrigada, Sónia.
Pronto, e posto isto, esta é uma das novidades, mas as novidades para esta segunda temporada não ficam por aqui.
Não ficam por aqui. Caramba, até temos aqui uma lista. Nós esta temporada também decidimos elevar um bocadinho mais a fasquia na nossa imagem no podcast. Renovamos a imagem.
Portanto, fizemos uma sessão fotográfica.
Sim, porque nós somos muito anjinhas. Nós, quando começamos a fazer isto,
tiramos duas fotos
para tiramos aí. Duas ou três fotos, assim, cara lavada, bota para lá, para o Instagram e desta vez pensámos uma coisa com mais cuidado, novamente, pronto, com o Ricardo, não é?
Que nos atura sempre, Ricardo
tudo,
Coutinho.
E tudo, som, imagem, etc. E vida
também partilhada.
E vida,
partilhada.
No meu caso. E pedimos a uma pessoa que é muito especial e muito querida para nós.
É a nossa colega de trabalho.
Que é a produtora Ana Luísa Freitas.
Nós já admiramos o trabalho dela, mas ela, como todas as mulheres e homens, vá... Ela tem uma profundidade imensa, portanto ela não pode ser boa só numa coisa e não é boa só enquanto produtora, é boa maquiadora, é boa stylist, é assim que se diz?
Sim.
Portanto, e foi ela que fez aqui, disse como é que nos haveríamos de vestir.
Tudo. Aliás, nós um dia fizemos um vídeo para ela com este pedido, ela disse logo que sim, toda Exato. Contente. E tratou, lá está, às vezes as pessoas também não sabem, podem não saber o trabalho que dá, não é? Às vezes uma foto tão simples como aquela que nós decidimos ser a nossa foto de capa, digamos assim, desta temporada, não é? Que parece algo tão básico para chegar àquilo, porque nós não somos modelos profissionais,
nem
stylists, nem nada, nem figurinistas, nem nada que se pareça. E então a Ana fez toda uma pesquisa, uma consultoria... esteve connosco, maquilhou-nos também, que ela também isso sabe fazer bem, pronto, Exato. Sim, porque pronto, é assim, nós não nascemos com aquela cara.
Exatamente, nem acordamos assim.
E
fez isto tudo, dedicou o tempo dela, também tudo em nome da amizade e a custo zero, e cá estamos para Ana Luísa Freitas para apoiá-la nos seus projetos pessoais ou profissionais, sempre que ela queira, porque temos esta dívida para com ela.
E que bom que é também assim cruzar com pessoas talentosas, não é? Não só nas nossas entrevistas, mas também nesta preparação, pronto, da temporada, não é? Tudo isto que envolve. Porque realmente, quando tu fazes um podcast, às vezes o primeiro pânico é pensar que material é que eu vou escolher. Mas depois faz o podcast para alguém ouvir. E para isso não é só colocar nas plataformas, também é preciso divulgar. Nós escolhemos o Instagram porque também, pronto, meus amigos, não há tempo para muito mais.
E para chegar ao nosso público. Claro.
E também para alimentar isso e para estar em cima, também é preciso mais de investimento, não é? De tempo, de conhecimentos. E podemos também para aqui trazer pessoas que tenham know-how. Pronto, é muito bom. Obrigada, Ana.
Muito obrigada mesmo. Mas não é só na forma que existem novidades, no conteúdo também, também temos novidades no conteúdo.
Sim.
Porque para além das entrevistas que vocês já conhecem, no formato que conhecem, portanto, nós entrevistamos sem cronómetro na mão, portanto, entrevistamos aquilo que é, fazemos a conversa que queremos e vai até onde nós queremos. Depois temos aquela ronda de perguntas rápidas, mas nesta temporada vamos também ter, agora estou-te a dar todas as novidades, mas não faz mal, vais dizer mais uma novidade em relação ao conteúdo. Qual é a novidade?
Pronto, nós...
eu sou o alinhamento.
Tudo começou há um tempo atrás, não, foi a propósito de uma convidada, nós decidimos desafiar os antigos entrevistados a participar nesta temporada, como deixando uma pergunta ao convidado desta temporada. E então, vocês vão poder ouvir alguns convidados que já estiveram connosco, pronto, a deixar essa pergunta,
certo,
que é respondida durante ou no final da entrevista.
E é muito interessante.
Já agora, os nossos convidados... Nessa temporada passada que ainda não foram contactados para fazer isso, ficam aqui a saber também
que serão.
Que serão, pronto, ninguém vai ficar de fora e contamos convosco. E tem sido uma dinâmica muito engraçada.
Tem
sido muito engraçado, porque algumas pessoas conhecem-se, outras não, mas são questões muito, muito pertinentes.
Sim, outras não se conhecem pessoalmente, mas, mas todas conhecem o trabalho umas das outras. Portanto, nós tentamos fazer aqui essa ligação e até agora tem resultado, face àquilo que já temos gravado, tem resultado mesmo muito bem. As pessoas têm sido surpreendidas com esta questão mistério de um outro convidado. Portanto, espero que vocês também gostem e gostem de nos ouvir e gostem de ouvir estas perguntas. E aquilo que nós temos preparado para vocês nesta segunda temporada é que nós genuinamente esperamos que supere a primeira. Claro que nós na primeira tivemos a sorte de ter um leque de 7 entrevistados ótimos e esperamos mesmo repetir a façanha que saiam daqui 7 entrevistas ótimas para vocês, para vos prender do primeiro ao último minuto. Dizer-vos também que nós, em janeiro, participamos num encontro de podcasters em...
Foi no início de janeiro.
No Porto.
Sim.
E foi muito interessante. Dizer-vos que também estamos atentas, portanto, ao mundo que nos rodeia.
Sim, é? Foi muito giro. Porque, e foi aqui no Porto, não é? Portanto, ainda também com um grupo ainda mais restrito, digamos assim, não é? Conhecemos gente com podcasts com temas muito, muito, muito engraçados.
Muito engraçados.
Coisas que nós não
sabíamos. Desde o gravado com o telemóvel, sim, até ao gravado em estúdio.
E os temas, sobretudo, não é? Sobre história da arte, sobre ciência. Conhecemos bem-estar. Projetos muito engraçados e foi muito bom partilhar também com eles o nosso engana-me, mas também às vezes as nossas dores ou as nossas inseguranças, sendo que, lá está, este encontro também foi promovido por 3 podcasters nacionais e internacional, não é? E foi muito bom porque eles também já nos puderam passar um bocadinho da...
Sim, do seu conhecimento.
E mesmo até da sua, como é, do seu empoderamento, não é? Para seguirmos em frente e para nos deixarmos levar às vezes por algumas inseguranças. Se calhar depois podíamos até partilhar a lista destes podcasts.
Que eu acho que é muito... E eu vou só começar pela primeira pessoa que teve a coragem de falar sobre o seu podcast, porque impressionou-me logo muito à partida, que foi o Vulneravelmente Eu. É um podcast que nasce sob a pergunta: onde está a minha energia? Portanto, de uma pessoa que claramente estava a passar um mau período psicológico, mental, e fez esta pergunta: onde está a minha energia? Daqui nasce o seu podcast. Portanto, logo ali, o nosso encontro começou logo ali a dar frutos. Foi incrível, se calhar podemos partilhar mesmo o nome destes podcasts, que eu acho que são interessantes e para quem...
E já agora agradecer aqui também a iniciativa à Ana Xavier do The Podcast Space, à Daniela Crespo, do podcast Bem Fala Quem Está de Fora, uhum. e do Diogo Pires, do Manual de Boas Ideias, que foram os promotores deste encontro. E esperemos que haja mais.
Exatamente, nós ficamos com vontade de mais. Pronto, e assim chegamos, se calhar, não sei se já... Se ainda há mais novidades para passarmos aqui a quem nos ouve, acho que... Há mais?
Então não vamos acabar este podcast sem dizer quem é que vai ser o primeiro.
Muito
se
bem.
Se as pessoas estão a aguentar 25 minutos, que é para chegar a este ponto.
É só para chegar a este ponto.
Sim.
Dia 7 de março, quinta-feira, está quase aí.
Mais ou menos dia 7, esse dia bonito.
Esse dia lindo, uma data marcante.
Quem é que nós escolhemos, Delfina, para ser o primeiro entrevistado? A primeira entrevista que vamos
passar. Vamos passar. Bem, nós escolhemos uma pessoa da qual eu sou fã e a Beatriz também, portanto, fãs do trabalho desta pessoa. Escolhemos uma pessoa cuja atividade é
tão específico.
Tão específico, tão diferente, tão radical. Escolhemos uma pessoa que eu acho que nós também, não só estando dentro da área comunicação, audiovisual, cinema, televisão, não, mas o público em geral, julgo eu, tem uma curiosidade sobre esta profissão. E nós tivemos a conversa com esta pessoa e foi uma conversa espetacular.
Pois foi. Eu vou ser sincera, eu não sabia que haveria tanto para se falar e sobre esta área, e gostei muito daquilo que ele trouxe.
A verdade,
do senso de responsabilidade, sim, de segurança.
Não fugiu a nenhuma pergunta.
Nada.
A nenhuma pergunta.
Porque pode-se parecer que é algo muito radical, mas no fundo é algo muito ponderado. Vamos então dizer quem é, já está aqui, já estamos aqui a manter o suspense.
Vamos revelar o nome do nosso, o nosso primeiro episódio, é com David Chan Cordeiro.
O David Chan Cordeiro é duplo.
Eu vou para a Joana Marques a dizer este nome. David Chan Cordeiro é o nosso convidado.
O David, para quem pode não conhecer, é coordenador de duplos, e duplo, e tem, ou stunt performer.
Exatamente, e tem a empresa Mad Stunts, aqui em Portugal.
Trabalha cá, mas também trabalha internacionalmente. E, meus amigos, se vocês acham que a figura do duplo pode ser algo que passa despercebido, ou que é acessório, ou... arriscado, esqueçam. Eu acho que deve ser, se calhar, dos trabalhos mais bem ponderados que existe quando estás a falar de ficção.
Lá está, com muita responsabilidade. Uma pessoa que... Olha, eu não quero revelar muito.
Pois, também já estamos aqui.
Não quero revelar muito, mas vou-vos deixar com um teaser que eu não sei se tu vais depois aproveitar para as redes sociais ou não. Mas será que o Tom Cruise não usa... mesmo duplos, como se diz? Será? É uma das perguntas que nós fizemos ao David Chan Cordeiro. Pronto, mas deixo-vos assim só com este saborzinho, porque toda a gente gosta um bocadinho deste gossip, mas a entrevista foi muito além disso, muito, muito além disso. Falamos sobretudo desta profissão e do envolvimento desta profissão na indústria do cinema, isso do seu desenvolvimento, etc, etc. Portanto, espero mesmo que gostem. Começamos com cinema desta vez, não começamos com televisão. Era isso que eu disse,
exatamente, desta vez começamos com cinema.
E acho que começamos mesmo muito bem.
Vão ficar agarradinhos, preparem-se. E agora, para terminar, vamos deixar aqui algumas sugestões daquilo que temos, que ouvimos, não é? Temos ouvido desde que fizemos esta pausa no... No podcast.
Sim, porque nós fechamos em dezembro a falar de e a deixarmos aqui algumas sugestões. Eu não sei se vocês têm visto o Blue ou não, mas quer dizer, deixamos-vos aqui algumas sugestões e agora podemos deixar outras, claro. Sim. O que é que tu tens? O que é que tem interessado os ouvidos, Beatriz?
Pronto, eu vou deixar agora desta vez aqui uma sugestão de podcast que não tem nada a ver com este podcast, não é concorrência, não, mas eu descobri um podcast recentemente, mas que eu acho que começou em 2022 ou 23, com a atriz Julia Louis-Dreyfus,
okay, já não sei se disse
bem, pronto, bem que, sim. Que é Wiser Than Me, mais sábio do que eu. A Júlia entrevista senhoras com mais de 70 anos e são das entrevistas mais bem dispostas, desempoeiradas e divertidas que eu já ouvi. E olha que eu já ouvi muita coisa de podcast porque, pronto, há muita louça para lavar e muita casa para aspirar. Mas é uma sugestão mesmo que eu... Porque eu acho que é uma entrevista... Eu, à primeira vista, pode parecer que pode querer... dizer mais a mulheres, mas eu acho que diz a toda a gente, e é de uma leveza e de um sentido de humor e de uma sabedoria que eu acho que não deixa ninguém indiferente. Pronto, tal, já está,
já está. E eu fico muito triste de dares essa sugestão, porque eu vi o teaser, tu mandaste-me, e eu vi o teaser e adorei, e é seguramente algo que vou ouvir vindo de ti novamente. Mas o que eu te disse imediatamente foi: vamos fazer este podcast em português. Ah. Portanto, tu agora estás a levantar aqui o véu dos nossos próximos passos.
Eu adorava.
Atenção, não sei se estou a brincar ou se não estou. Eu, aliás, gostava mesmo de estar... Estou a falar a sério, porque gostava mesmo, e acho que temos aqui... Esse podcast devia existir em todo lado, em todas as línguas, e por este mundo afora, porque... Só o teaser, ouçam e vão ficar com vontade de ouvir todos os episódios.
Mesmo, mesmo. E tu tens uma sugestão que não é podcast, mas que tem tudo a ver com quem nos ouve, quem gosta de cinema e televisão e saber como é que se fazem as coisas.
Pronto, e está fresquíssimo porque olha, é um filme que ainda não estreou aqui em Portugal, mas a produção foi feita no ano passado, 2023. E ontem vi duas ou três coisinhas no YouTube que me agradaram muito sobre o making of e a forma como foi feito tecnicamente, mais uma vez a evoluir, mais uma vez a desafiar, a fazer diferente. Chama-se The Creator, é um filme de sci-fi, portanto é um filme para os amantes de sci-fi. Agora, tecnicamente é muito diferente. Este realizador, o Gareth Edwards, ele já realizou filmes também de ficção científica como Rogue One ou Godzilla, entre outros, e agora aparece-nos aqui com este The Creator. Eu não sei se a história seja a melhor história de um filme sci-fi, mas em termos técnicos evolui, porque ele preferiu ir às localizações, ao Vietnã, Tailândia e outros sítios. Eu creio que ele esteve em 15 localizações diferentes. E preferiu filmar tudo no local, sem recorrer a pano verde ou a pano azul, sem recorrer, portanto, no set de filmagem a CGI, mas depois, na pós-produção, faz isso. Mas consegue texturas, consegue um tipo de imagem, uma beleza. Todas as imagens que aparecem de paisagens são verdadeiras, foram filmadas. Ele próprio filmou com um gimbal comercial, filmou com uma câmara Sony super acessível, portanto, e o próprio realizador pegou na câmara e aí vai ele. É um filme Hollywood, é um filme, atenção, de orçamento A, portanto, mas que desafia a técnica e vai... à procura de outros recursos para poder dar esta imagem dos robôs, coisas a acontecerem, etc. E a forma de ele fazer ficção científica e, mais uma vez, desafiando novas técnicas. Portanto, parabéns, surpreendeu-me.
Espreitem. Acho que vale a pena, vou ver também. Vou ver também, Delfina. Não, pronto, então... e olha, acho que já falamos demais. Já.
Esperamos por vocês... Dia 7 de março, quinta-feira, para o nosso primeiro episódio com David Jean Cordeiro. Ouçam-nos, deixem-se enganar e sigam connosco na segunda temporada.
Siga. Engana-me que eu gosto. Segunda temporada.
O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves.
A apresentação, o guião e a produção são da Delfina Rocha e da Beatriz Alves.
O som e a edição são da Gabriela André.